Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 28. A posição de alto risco a qual um cristão pode ficar sujeito ao negligenciar o crescimento na palavra da justiça ou na vida cristã. Tópico C. A necessidade de cada cristão se alimentar pessoalmente da palavra da justiça ou do alimento sólido. Continuando ainda sobre a significativa relevância que há para um cristão se aproximar cada vez mais da palavra da justiça e de uma vida prática sob a direção desta palavra, gostaríamos de destacar aqui ainda a primeira figura de linguagem mencionada no texto de Hebreus 5 e 6 como parâmetro para as considerações do presente capítulo, e cujo trecho repetimos a seguir. Hebreus 5, 11 até 14. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, novamente, necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quando, no texto de Hebreus 5, o Senhor nos apresenta que o fato de alguém estar experimentado na palavra da justiça representa um alimento sólido necessário ao amadurecimento dos cristãos e crucial para cada cristão discernir o bem e o mal, ele passa a chamar a nossa atenção para mais um aspecto vital da sua justiça e o quanto o dom da justiça celestial continua sendo imprescindível àqueles que já receberem a salvação mediante este dom. Através da comparação do alimento sólido com o estar experimentado na palavra da justiça, o Senhor nos ensina que assim como a chuva da justiça de Deus deve ser recebida com a atenção apropriada para que as boas sementes brotem e cresçam na terra que recebe a chuva, assim também o crescimento no relacionamento com a palavra da justiça de Deus representa um alimento essencial para que um cristão alcance a condição de maturidade na vida mediante a fé em Deus. Após a justiça de Deus ser concedida para libertar uma pessoa da sujeição ao pecado e ao corpo do pecado, esta mesma justiça também é oferecida como uma provisão de Deus para conduzir o cristão a experimentar ou viver a vida cristã apropriadamente e mais amplamente, permitindo que um cristão passe de uma condição infante na sua vida de fé em Deus para uma posição madura e firmemente estabelecida no Senhor. As Escrituras são muito claras a respeito da condição que Deus espera que os seus filhos alcancem em sua jornada de fé em Cristo. O alvo do Senhor para os seus filhos é que após conhecerem os primeiros aspectos da vida cristã, denominados de princípios elementares da doutrina de Cristo, eles também venham a conhecer os aspectos de como podem atuar conforme a instrução do dom da justiça a fim de que sejam habilitados para discernir o bem e o mal, e assim, para que pratiquem o bem e para que não sejam mais cúmplices e escravos do mal que tão de perto os rodeia, aspecto relembrado abaixo através de mais alguns textos. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. 1 Coríntios 2, 14 até 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Efésios 5, 8 até 11. Pois, outrora, erais trevas, porém, agora, sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Hebreus 12, 1 até 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Em um dos capítulos anteriores, foi mencionado que aquele que recebe o dom da justiça celestial não mais deveria se envolver com os aspectos que o colocam em julgo desigual ou em associação com a injustiça. Mas é através do ensino de que um cristão é chamado a se relacionar de maneira contínua e crescente com a palavra da justiça que Deus mostra a maneira pela qual um cristão poderá estar preparado para perceber ou discernir as proposições que não condizem com a vontade do Senhor para a sua vida. Por outro lado, quando um cristão não permanece em um relacionamento contínuo e crescente com a palavra da justiça depois que já recebeu o dom da justiça em sua vida, ele também se coloca em uma condição de despreparo ou mal nutrido para viver e andar de acordo com a novidade de vida para a qual o dom da justiça o salvou. Desta forma, a abstenção do cristão de uma permanência e aprofundamento na palavra da justiça é como colocar um obstáculo para que uma criança não venha a crescer no crescimento para o qual ela nasceu. O texto de Hebreus 5, portanto, alerta para o fato de que se um cristão carece de um relacionamento mais prático e objetivo com a palavra da justiça quando já o poderia ter feito pelo tempo que já é cristão, ele também está sujeito a se tornar como um solo que recebe as chuvas, mas que não aprende a rejeitar os espinhos e abrolhos e nem aprende a produzir a boa erva advinda da boa semente que o Senhor lhe concede. Mais uma vez gostaríamos de frisar que as exortações apresentadas pelo Senhor no texto de Hebreus 5 e 6 precisam ser atentamente observadas, pois elas não se referem à ausência do favor de Deus sobre a vida daqueles a quem o texto é direcionado. Pelo contrário, o texto chama a atenção para o posicionamento daqueles que recebem com abundância o favor de Deus, mas que insistentemente negligenciam um relacionamento mais contínuo e mais profundo com a instrução do Senhor. Olhando ainda para o texto de Hebreus 5 no que se refere aos cristãos que permanecem infantes ou como meninos imaturos mesmo quando já poderiam ter alcançado uma condição mais avançada, pode ser observado que o cerne da questão estava em que os próprios cristãos repetidamente, por opção deles mesmos, recusavam-se a seguir avante na fé por se fazerem tardios em ouvir o alimento mais substancial e por se fazerem como crianças que repetidamente necessitam de leite. Diferentemente de pais naturais, que na medida da necessidade dos filhos vão acrescentando alimento sólido juntamente ao leite sem que as crianças tenham a real noção do que estão recebendo, o alimento sólido espiritual para um cristão não lhe é imputado, mas oferecido. Ficando a opção de ser recebido ou desprezado por aquele a quem ele é oferecido, pois como uma dádiva do Evangelho, o alimento sólido que é oferecido pelo Senhor também precisa ser aceito, recebido ou ingerido voluntariamente pelos destinatários da oferta. Nas Escrituras, é interessante notar que a comparação do cristão menino com uma criança natural é válida para alguns aspectos, mas nem por isto ela é completamente igual ao relacionamento natural que ocorre entre os que concedem o alimento e os que recebem o alimento. Apesar da comparação do cristão se alimentar de leite espiritual o equiparar a uma criança ou um menino, na opção pelo alimento sólido, o cristão não é visto como inapto para optar pelo alimento sólido, mas é visto como alguém também responsável e apto no Senhor para se relacionar de maneira contínua e crescente com a palavra da justiça. Assim, permanecer repetidamente somente nos princípios elementares da doutrina de Cristo, mas sem avançar para um relacionamento crescente e contínuo com a palavra da justiça, é fazer uma escolha por um tipo de vida muito arriscado, pois além do cristão, desta forma, não crescer na sua vida cristã, ele ainda se coloca em uma situação em que ele repetidamente pode chegar ao ponto de esquecer inclusive os princípios elementares da vida cristã. Conforme mencionado no texto de Hebreus 5, quando um cristão faz a opção de ser tardio em ouvir a palavra da justiça ou de se fazer como criança, ele se coloca sob uma condição na qual inclusive os princípios mais elementares da vida cristã que já lhe foram ensinados, e que já deveriam ter sido estabelecidos em sua vida, são esquecidos vez após vez, e onde é necessário que também tenham que ser repetidos vez após vez. Ainda em outras palavras, quando um cristão se abstém de crescer no entendimento e na vivência da palavra da justiça, ele coloca até os aspectos mais básicos da sua salvação em risco se alguém outro não voltar a relembrá-lo da necessidade da fé em Deus e da fé no dom da justiça que Deus lhe oferece. Através do viver e do andar sob a instrução da palavra da justiça ou pelo relacionamento crescente e de fé em fé com esta palavra, um cristão cresce para discernir o que é a boa e útil erva e também o que são os espinhos e abrolhos que se opõem ao cumprimento da vontade de Deus em sua vida. Se um cristão, contudo, rejeitar vez após vez a comunhão com a palavra da justiça que lhe é oferecida da parte de Deus e mediante o Espírito Santo, se ele não se dispor a avançar além do leite ou se ele não se dispor a amadurecer em sua vida de fé no Senhor, ele pode atingir um gravíssimo estado de inanição espiritual onde ele está sujeito a esquecer inclusive os princípios mais elementares do ensino de Cristo. A pessoa que não se aprofunda no relacionamento com a palavra da justiça repetidamente precisa ser ensinada novamente não somente na palavra da justiça, mas em tudo ou desde o início, pois pela abstenção do alimento espiritual sólido, quando já deveria se alimentar dele, ela fica sujeita a esquecer inclusive todas as coisas sobre a vida da fé em Deus que já lhe foram repetidamente ensinadas. E se um cristão se esquece da verdade e da justiça que lhe são ensinadas pelo Senhor, como ele poderá discernir o bem e o mal, a verdade e o engano, a justiça e a injustiça? E, por sua vez, se um cristão não discerne o bem e o mal, como ele poderá resistir às proposições que almejam que ele se associe à injustiça ou venha a se tornar cúmplice das obras infrutuosas que atuam em contrariedade à justiça celestial? Como um cristão poderá se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tão de perto o rodeia se ele não discerne as ações do pecado que tentam escravizá-lo outra vez? Como poderá um pai que se diz cristão ensinar aos seus filhos sobre a justiça celestial se ele não busca a palavra da justiça conforme o Senhor a ensina? Como poderá uma mãe falar de justiça celestial aos seus filhos se ela não conhece a palavra justiça que o Senhor se propõe a ensinar a ela através do seu evangelho? Sem a instrução e uma vida prática na palavra da justiça ou no ensino do Senhor em questões que vão além dos princípios elementares, um cristão fica sujeito a não se tornar apto para viver e andar em conformidade com o dom celestial também pelo fato de não se tornar apto a discernir como lidar com as proposições contrárias à vontade de Deus e que inclusive podem se apresentar revestidas de aparente piedade e justiça. É à luz da compreensão dos principais aspectos da justiça de Deus e do dom desta justiça que a injustiça e as suas proposições ficam mais evidenciadas e podem ser discernidas de fato. Logo, a abstenção do conhecimento da palavra, da verdade ou do ensino verdadeiro sobre a justiça do Senhor também implica em limitações severas quanto ao discernimento das proposições e ações da injustiça. Ainda em outras palavras, não é pela força ou sagacidade das proposições do pecado ou da injustiça que muitos cristãos têm cedido tanto espaço indevido a elas, mas por não se disporem a conhecer mais amplamente e precisamente a justiça do Senhor e os aspectos tão preciosos que há no dom através do qual o Senhor estende esta justiça àqueles que a recebem em seus corações. Devido à falta de um relacionamento vivo e crescente com a palavra, o ensino ou o verbo vivo da justiça, muitos cristãos não têm percebido as proposições das injustiças que procuram se apresentar a eles de maneiras variadas, pois se um cristão não se dispõe a crescer na palavra da justiça, ele também escolhe permanecer imaturo ou menino em sua fé. E, por sua vez, ao prolongar em demasia a sua condição de menino, vários cristãos ficam sujeitos a serem agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, conforme exposto no texto de Efésios 4. Através da permanência em Cristo e por um crescente relacionamento prático com a palavra da justiça aplicada nas mais diversas circunstâncias de sua vida, um cristão pode passar a ter as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, ao ponto de ele também estar assistido da sabedoria celestial para discernir aqueles agentes que se opõem à sua vida não somente diretamente, mas que se apresentem como falsos profetas ou como lobos vestidos de ovelhas, conforme mencionado no texto abaixo. Mateus 7, 15 até 29. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O Senhor continuamente nos chama para avançarmos para uma boa e firme edificação da nossa vida, pois quando um cristão repetidamente é tardio em dar ouvidos à palavra de Deus apropriadamente, e assim também não avança na prática de vida conforme a palavra que lhe foi instruída ou que foi semeada em sua vida, ele começa a se assemelhar com um homem que edifica a sua vida sobre a areia, ficando sujeito à queda quando as oposições se insurgirem contra ele. E o Senhor não quer ver nenhum dos seus filhos tenha a sua fé e salvação abaladas pelos embates inimigos. Também pelo exemplo da árvore que dá bons frutos e da árvore que dá maus frutos, mencionadas acima no texto de Mateus 7, podemos ver o quão crucial é uma pessoa se alimentar do alimento denominado de sólido, pois é também pelo alimentar-se da árvore da justiça do Senhor que um cristão poderá discernir a injustiça ainda que esta procure se mostrar sob vestes com aparência de justiça. Já vimos anteriormente no presente material que muitos falsos profetas são precisamente aqueles que alegam servir a Deus e fazer as suas obras em nome de Cristo, mas que diante do Senhor e da palavra da sua justiça não conseguem permanecer ocultos. Pois ainda que aleguem fazer obras em nome do Senhor, eles as fazem sob a injustiça de quererem se justificar pelas suas obras, opondo-se assim à única provisão verdadeira de justificação e que nos foi provida em Cristo Jesus mediante sua obra na cruz do Calvário. Romanos 10, 2 até 3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Pelo fato de não se sujeitarem ao dom da justiça de Deus, os falsos profetas passam a incorrer no desconhecimento da verdadeira justiça celestial. E sob o zelo em sua condição de engano ou falta de conhecimento da verdadeira justiça, os falsos profetas ainda procuram atrair muitos outros que igualmente não conhecem ou não aceitam a palavra da única justiça verdadeiramente justificadora, salvadora e mediante a qual é possível alcançar a verdadeira novidade eterna de vida no Senhor. Por não se sujeitarem ao singular dom da justiça de Deus, muitos indivíduos ou até grupos de indivíduos se apresentam como piedosos e devotos a Deus, se mostram com aparente humildade, mas tanto eles como aqueles que os seguem estão edificando os castelos de suas vidas sobre a areia que não poderá lhes servir de firme fundamento quando mais precisarão dele. Devido ao desconhecimento do dom da justiça de Deus, de como ele é oferecido pelo Senhor a todas as pessoas ou do desprezo a ele, muitos dedicam anos e anos da sua vida para se garantirem para uma condição futura segura, mas, ao mesmo tempo, estão confiando o seu futuro a proposições de salvação mediante as suas obras que no final das contas não têm as características que poderiam lhes ser úteis. Devido à resistência ou à negligência quanto à disposição de conhecer mais precisamente o dom da justiça de Deus, muitos têm se aplicado a planos e estratégias previdenciárias construídos sob falsas e enganosas proposições, pois se amparam naquilo que não tem como se sustentar no futuro vindouro e eterno, ou que não tem lastro para fundamentar o que se propõe a sustentar. Neste ponto gostaríamos de destacar ainda o quão grave e opressora pode vir a se tornar a conduta dos falsos profetas ou também dos falsos mestres, conforme mencionado na primeira epístola de Pedro. Pois além de não se sujeitarem à justiça de Deus, ao dom da justiça e aquilo que o Senhor ensina sobre este dom, os pretensos obreiros de Deus ainda passam a explorar a vulnerabilidade das demais pessoas que desconhecem a palavra da justiça ou que não se dispuseram a crescer nesta palavra. Não bastando a proposição de caminhos contrários à justiça de Deus ou também denominados pelo Senhor como obras de iniquidade, os falsos profetas ou mestres ainda se apresentam de uma ou de outra forma como mediadores entre as pessoas e Deus, alegando assim serem eles os escolhidos por Deus para receberem as ofertas e sacrifícios que os seus seguidores são ensinados a fazer para tentarem obter ou sustentar a justificação futura de suas almas. Portanto, a exploração perversa e opressora que algumas pessoas fazem dos seus semelhantes por causa da falta de conhecimento deles da palavra da justiça de Deus ou até do conhecimento superficial sobre a justiça do Senhor é muito impressionante, negativamente falando. Devido ao desconhecimento das pessoas sobre como o dom da justiça é concedido e como uma pessoa pode permanecer nele, alguns chegam a seguir e reproduzir algumas crenças e práticas absurdas, ao ponto de proporem o que é chamado por Paulo de outro evangelho ou de um evangelho diferente do verdadeiro, aspecto abordado mais amplamente em estudo específico com este título. E como a ganância é um dos aspectos que acompanha uma enorme parte das ações da injustiça, também este ponto é indevidamente explorado em grande escala pelo fato das pessoas desconhecerem a palavra da justiça e, assim, se disporem a seguir as proposições que inclusive usam partes das escrituras, mas as usam de tal forma que atendam os anelos gananciosos daqueles que as propõem, conforme também exemplificado mais uma vez abaixo. 2 Pedro 2:1-3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 1 Timóteo 6:3-5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Apartai-vos dos tais. Atos 7:48-51. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 2 Coríntios 11:13-15. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme às suas obras. Quando os cristãos não crescem na palavra da justiça de Deus, eles ficam mais expostos a aceitar alguns tipos de lideranças sobre as suas vidas que Cristo nunca autorizou para liderá-los, conforme visto no texto de Mateus 23 já mencionado anteriormente. Quando os cristãos não se dispõem a crescerem na palavra da justiça de Deus, eles se colocam em risco de serem como crianças que se sujeitam a outras crianças ou a outras pessoas inaptas que atuam para a destruição dos seus caminhos. Isaías 3:12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó, povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Atos 20:29-31. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um. Quando os cristãos não se dispõem a crescerem na palavra da justiça de Deus, eles se colocam em risco de serem como crianças espirituais que preferem a fama ou glória diante dos homens em detrimento da glória para a qual o Senhor os chama, desprezando, porém, o fato de que a glória dos homens é temporal e sem qualquer condição de substanciar uma pessoa para a justificação e vida eterna. João 12:42-46. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. 1 Pedro 1, 24 até 25. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Quando, porém, um cristão cresce no entendimento sobre o dom e a palavra da justiça de Deus, ele também se torna mais habilitado para discernir aqueles agentes aos quais o Senhor não mais quer que ele se submeta, assim como avança para estar mais fortalecido para viver segundo a condição de vida que a justiça de Deus já tornou disponível a partir da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. 1 Coríntios 7, 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 1 Timóteo 2, 5 até 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O ensino do Senhor Jesus Cristo sobre a justiça de Deus nem sempre é fácil de ser digerido pela alma, pois como um alimento sólido, muitas vezes ele precisa ser mastigado ou ruminado para ser assimilado, mas as palavras do Senhor são as únicas palavras verdadeiras de vida eterna e que verdadeiramente lançam luz no coração das pessoas para que possam conhecer e receber a vida eterna. Quando o Senhor manifesta a sua luz mediante a palavra da justiça, não há trevas, não há bloqueios, não há véus, não há coberturas ou tetos que possam impedir que a justiça ou a injustiça de um coração sejam reveladas. A palavra da justiça, o alimento sólido concedido pelo do Senhor ou o Verbo vivo de Deus é uma palavra poderosa a ponto de separar o que nenhum instrumento cirúrgico e nenhuma técnica psicológica conseguem realizar. Hebreus 4, 12 até 13. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O dom da justiça e a comunhão com a palavra da justiça são concedidos em simplicidade e eles podem ser conhecidos mediante a graça e a fé em Deus, mas ao mesmo tempo, a palavra da justiça é desafiadora porque desvenda as proposições ou caminhos que se opõem ou resistem à justiça do Senhor, independentemente de quão vis ou sutis sejam estas oposições. 2 Pedro 3, 17 até 18. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Embora a dádiva do dom justiça seja concedido pelo Senhor em muita simplicidade, a palavra da justiça é singular, forte e consistente, e também por isto que a palavra da justiça de Deus em Cristo é a única palavra que de fato ensina a viver e andar no único caminho no universo que está inteiramente firmado na verdade e na eterna justiça. Salmos 4, 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia, me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.